crescimento heterogêneo, desigual na zona do euro, e some-se a isso o risco de inflação, a inflação que já vem no harmonizado bastante acima do que seria a meta do Banco Central Europeu. Temos a questão do Japão também, que foi uma sequência de eventos, terremoto, tsunami, e a questão da crise nuclear que se seguiu, impactando o mundo com rompimento de cadeias importantes, que havia essa expectativas que se confirmaram, impactando a produção industrial em áreas tantas quanto Estados Unidos e Europa. E também levantando a questão da recomposição da matriz energética mais para frente. E temos aí a crise do norte da África e do Oriente Médio, que gerou impactos significativos sobre o preço de energia, sobre o preço do petróleo. Recentemente, esse preço cede, mas o fato é que a crise e a turbulência naquela região não está resolvida, deixando sempre o nível de incerteza em relação à evolução futura dos preços do petróleo ainda em dúvida nos próximos meses, é algo que tem que ser acompanhado. E os emergentes lidando aí com uma inflação mais alta, a Rússia, essas são as expectativas para 2011, a Rússia com inflação acima de 9, a Índia 8,6, China quase 5, Indonésia 6, África do Sul em torno de 5. Então esse é um quadro extremamente complexo que nós diagnosticamos ao longo desses primeiros 6 meses, enfim, que exige aí um cuidado adicional com a análise desse quadro e com, enfim, a avaliação do desdobramento de um quadro dessa complexidade sobre uma economia como o Brasil. Mercado de crédito, vimos lá no final do ano passado, vinha crescendo, tinha uma rápida expansão, principalmente no crédito ao consumo, com alongamento de prazos, número de prestações aumentando, e em alguns casos, prazo de financiamento incompatíveis com a vida útil das garantias. Isso gerava riscos à estabilidade, foi detectado lá no final do ano passado e, como veremos em seguida, houve uma resposta de política a esse desafio. O crédito para o segmento, mais do mesmo, só desdobrando aí aquele gráfico que nós vimos em crédito imobiliário, crédito ao consumo e crédito de empresas. Nós vemos uma moderação no crédito ao consumo, veremos ao longo desse ano, ainda mais, e o crédito imobiliário crescendo, mas uma base muito, muito pequena, e nós veremos na relação com outros países, ou seja, o mercado de crédito vem crescendo com robustez, numa velocidade já perdendo força em relação ao começo do ano, nós veremos em seguida esses dados. Só para ilustrar, então, o crédito imobiliário como percentagem do PIB, aquele 4 e pouco, em relação a outros países, o Brasil certamente está num nível bastante baixo de alavancagem no setor imobiliário comparado com outros países. Esses são dados do Banco Mundial. Nós temos aqui regras muito mais rigorosas que em outras jurisdições, por exemplo, requerimento de capital de 11% é o principal elemento. Nós temos visto uma expansão em bases sólidas, tem uma exigência de loan to value chamado relação valor do financiamento a valor do imóvel, quanto mais alto for esse valor financiado, maior o requerimento de capital dos bancos. Então tem um mecanismo aí para aumentar o valor da entrada. Hoje, só para ter uma ideia, está em torno de 60% o valor do financiamento em relação ao preço do imóvel, coisa que em outros países tinha até valores superiores a 100% antes da crise. As regras do sistema financeiro de habitação limitam o endividamento a 30%, comprometimento da renda bruta em relação às prestações. Então tem uma série de mecanismos no Brasil que indicam, apontam no sentido de um crescimento, vai ser forte, vem de uma base pequena, tá certo? Mas com regras rígidas. Inadimplência, entre 15 e 90 dias, essa não é a inadimplência como ela é registrada, mas é um indicador antecedente, porque a inadimplência seria a partir de 90 dias de atraso. Então, os atrasos entre 15 e 90 dias, nós vimos uma subida desses atrasos ao longo do início de 2011, nós já estamos vendo um certo recuo nesses atrasos de 15 a 90, que indicam que mais para frente a inadimplência, atraso acima de 90 dias, deve se estabilizar e começar a cair. O endividamento das famílias, aqui é renda líquida, só para ter uma comparação internacional, nós vemos aí, em relação a outros países, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Canadá, etc., um comprometimento da renda líquida em torno de 40%, no caso do Brasil, e mais de 100 em outras importantes economias maduras. Nós veremos isso mais adiante também. Bom, esse era o diagnóstico que nós tínhamos em relação à atividade econômica, como é que virou o ano, aos desafios em relação à inflação que vinha girando em níveis elevados na inflação mensal e subindo no acumulado em 12 meses, certo? Em relação ao mercado de crédito também, os desafios que havia em termos de extensão de prazos, de financiamento com prazo além das garantias, e um cenário externo extremamente complexo, que foi apontado aqui, inclusive, quando eu estive aqui em março, tive a oportunidade também de discorrer sobre o cenário internacional na visão do Banco Central. Nós vimos essa complexidade evoluindo ao longo desses primeiros 6 meses. Em relação à estratégia, começando pelas ações de política monetária, o Banco Central, em janeiro, elevou a taxa Selic em 50 pontos. Na segunda reunião, em março, fez uma elevação também de 50 pontos. Na terceira reunião de abril, reduziu o passo dos ajustes a 25, e na reunião de junho, mais 25 pontos na taxa Selic, isso num total de 150 pontos, ou 1,5 ponto de taxa de juros ao longo dos primeiros 6 meses de 2011. Ou seja, o instrumento convencional vem sendo utilizado para trazer essa inflação de volta para a trajetória de metas, que nós veremos em seguida com os resultados. Ações de política fiscal, a consolidação fiscal foi anunciado o corte do orçamento de 50 bilhões de reais e a meta de 118 bilhões de resultado primário em 2011, né, reforçando aí esse combate à inflação junto com a política monetária convencional. Tivemos diversas ações da política macroprudencial. Aumentou-se o requerimento de capital para o crédito ao consumo, praticamente dobrou em dezembro, aquelas medidas de dezembro. Elevamos o pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito a partir de 1º de junho de 10% para 15% e a partir de dezembro de 15% para 20%. Também uma agenda de limitar o endividamento, limitar a alavancagem, reduzir o endividamento da economia e controlar a expansão do crédito. IOF sobre o crédito ao consumo foi dobrado, adotado, enfim, elevado. O depósito compulsório sobre depósitos à vista e a prazo, no final do ano, também houve uma recomposição dos nossos depósitos compulsórios. E uma série de outras medidas no que diz respeito aos fluxos de capitais, tanto depósitos compulsórios sobre exposições cambiais dos bancos, IOF sobre algumas modalidades de ingresso de capital. Então, nós vemos aí um conjunto amplo de medidas, monetária, convencional, fiscal e as ações da política macroprudencial do governo atuando no sentido de controlar a inflação, moderar o crescimento, trazer essa inflação de volta para a meta e mitigar e reduzir os riscos à economia, os riscos à estabilidade financeira. Temos os resultados preliminares, serei breve. Nós temos aí a evolução do PIB. Eu agrego aquele gráfico inicial, o primeiro trimestre de 2011, certo? A demanda já mostrando aí um crescimento ainda robusto, mas nível de um dígito, de 8,8. A contribuição do lado externo reduziu um pouco a contribuição negativa para 2,5 negativo. O crescimento aí na faixa de 6 e pouco, já mostrando moderação em relação ao que tivemos no final do ano. Os dados do segundo trimestre apontam a continuidade dessa tendência. Confiança do consumidor, ela recua um pouco ao longo do começo do ano, tá certo? Mas ainda em níveis bastante elevados em relação à média histórica. Ou seja, a moderação em relação à confiança é importante porque a confiança está elevada, mas está moderando em relação ao seu pico na virada do ano passado. Utilização da capacidade é uma história mais ou menos semelhante. A utilização da capacidade industrial, ela se reduz, estabiliza um pouco na ponta, mas ainda estabilizada aí a níveis elevados quando comparado a uma média histórica na linha vermelha. Do ponto de vista fiscal, aquela meta de 118 para o ano, vem sendo acompanhada por todos, não é? O que nós vemos é uma perspectiva muito boa de atingimento da meta fiscal. Nós temos, por exemplo, nos primeiros 5 meses do ano, um acumulado de resultado primário da ordem de 4% do PIB, quando comparado com 2,8% no mesmo período de 2010. Também há uma recomposição nas despesas do governo federal, com um crescimento menor das despesas, ou seja, a participação menor das despesas em relação ao produto interno bruto. Em relação aos fluxos de balanço de pagamento, o que nós vimos foi um fluxo muito forte no primeiro trimestre, em função das medidas, em função também de alguma evolução, alguma deterioração do quadro internacional, mas também das medidas, nós vimos uma redução bastante marcada do fluxo de balanço de pagamentos. Certo? Essa linha verde mostra o total. Em azul é o fluxo financeiro, que ficou negativo. Já esse é um dado parcial do segundo trimestre. Tá certo? O fluxo que domina é o fluxo comercial, ou seja, a balança comercial. Mas no conjunto do balanço de pagamento nós já vemos um fluxo de balanço bastante reduzido, o que nos ajuda dois riscos que o Banco Central vem apontando em relação à intensidade e velocidade dos fluxos de capitais internacionais. Era primeiro a questão da inflação. Nós estamos aqui contendo a demanda, trazendo a demanda para uma taxa de crescimento mais em linha com a oferta da economia, para reduzir as pressões inflacionárias, e um fluxo de entrada muito grande, que nós vimos aí no primeiro trimestre. Esse fluxo no primeiro trimestre chegou aí à casa de 12 bilhões, fluxo do balanço de pagamentos, isso, de certa forma, desfazendo um pouco do trabalho de contenção. Então nós vemos agora uma redução desses fluxos, importante ajuda no trabalho de contenção da demanda, alinhar melhor a demanda e a oferta, trazer para baixo pressões inflacionárias, por um lado. Por outro lado, também um outro risco que o Banco Central vinha apontando desde o início é que um fluxo de entrada muito intenso, muito veloz, ele lá na frente, quando normalizarem as condições no resto do mundo, ele reverte, uma parte dele reverte, e essa reversão pode gerar riscos para a estabilidade financeira, para a estabilidade da economia. Então, é bom que não entre muito, numa velocidade muito forte, para reduzir, para mitigar esses riscos lá na frente, na hora da saída. Eu acho que, de certa forma, na margem, que nós temos visto é uma redução dos fluxos. Isso tem que ser acompanhado, enfim, e nós vemos também uma recomposição dos fluxos. O que nós vimos em 2010 era basicamente 60-40, 60 os demais investimentos, aí renda fixa, ações, empréstimos, etc., e 40% investimento direto. Nós vimos ao longo de 2011, até agora, são dados de janeiro a maio de 2011, basicamente a inversão 60 de investimento direto, 40 de demais fluxos. Aqui uma questão que vem sendo discutida é a ideia do investimento direto, de participações, e o intercompanhia. Intercompanhia são as transferências entre as companhias que são registradas no título investimento direto. Né? O que nós vimos na barra vermelha, que essa barra vermelha foi muito forte no último trimestre do ano passado, foi forte no primeiro trimestre desse ano, ela reduziu no segundo trimestre de 2011. O que quer dizer isso? Que a intercompanhia também é sujeita, o empréstimo intercompanhia é sujeita a IOF de 6% até 720 dias, mesmo tratamento para as captações diretas de bancos ou diretas de empresas lá fora. Certo? Então nós vemos, o intercompanhia não tem sido, digamos, uma forma de ingressar com esse recurso, como nós vimos alguns relatos aí recentemente. Então, nós vemos sim também no investimento estrangeiro uma moderação em relação ao quarto trimestre do ano passado, e no intercompanhia, mesma tendência de um menor volume no segundo trimestre em relação ao que foi primeiro desse ano e quarto do ano passado. Concessão de crédito, vemos alguma moderação na ponte de crédito do veículo, obviamente as taxas subiram, os prazos encurtaram, do ponto de vista da estabilidade financeira, não há dúvida de nossa parte que a evolução do mercado de crédito, principalmente crédito ao consumo, hoje se dá em bases mais prudentes do que se dava na virada do ano, em função das medidas. Inflação, nós tivemos aí nos 7, 8 meses de setembro de 2010 a abril de 2011, uma média mensal de inflação na casa dos 0,73. Em função de tudo que nós mencionamos anteriormente, a inflação mensal vinha numa taxa bastante elevada. Em relação à perspectiva da inflação mensal de junho a dezembro do ano, certo? Isso são os dados da expectativa do mercado em 24 de junho, certo? Evolução aí mês a mês do que o mercado espera para a inflação medida pelo IPCA, e a média mensal de junho a dezembro é de 0,33. Só para lembrar, eu tive a oportunidade de falar isso aqui em março, no último depoimento aqui nesta comissão, de que a inflação mensal cairia, a inflação acumulada ainda subiria por efeito base, mas nós já teríamos, a partir do segundo trimestre, uma inflação mensal rodando compatível com o centro da meta. Só para recordar, o 4,5% equivalente no mensal é em torno de 0,37, a média mensal que o mercado está esperando, a Focus, de junho, de 24 de junho desse ano, é de 0,33 de junho a dezembro deste ano. Em relação à inflação acumulada em 12 meses, tem essa trajetória, o pico deve ser ali no mês de agosto, não é? Ainda que a inflação mensal já esteja naquela trajetória, segundo o mercado. Essa é a acumulação em 12 meses pelo próprio mercado, à luz daqueles números, à luz do que foi o ano passado, uma inflação praticamente zero entre os meses de junho a agosto. Em relação às projeções de inflação do Banco Central, no cenário básico, que foi divulgado na semana passada, no relatório de inflação, então temos aí uma inflação fechando o ano na nossa projeção central de 5,8% para 2011, 4,8% para 2012, nós vamos agregando trimestre a cada relatório, agora já tem até o segundo trimestre de 2013, e a nossa projeção central está em 4,4. Essa trajetória de metas em relação à trajetória da inflação do cenário de referência é aquela tabela vista de uma outra forma, ou seja, a inflação já girando ao longo de 2012 em torno daquela meta e no final do segundo trimestre de 2013, ligeiramente abaixo do centro da meta de 4,5%. Esse é o gráfico com as probabilidades em torno daquela faixa mais escura, que seria a projeção central, e a faixa azul, a meta central de 4,5%. Na inflação implícita, nas projeções também nós vimos uma redução dessas projeções, ela chegou a bater a níveis abaixo de 5%, Essas são as projeções de inflação derivadas do mercado, ou seja, registrando lá a inflação implícita num tipo de bônus do Tesouro, um tipo de título do Tesouro, que tem essa expectativa, quando comparado com outros títulos, e nós vimos essa expectativa recuando num período mais recente, chegando inclusive a níveis inferiores a 5% num horizonte de 12 meses à frente. Reconhecimento internacional, os fundamentos da economia, toda essa evolução que tivemos ao longo da última década e tanto, também das políticas adotadas recentemente, da nova administração, nós tivemos aí algum reconhecimento oficial internacional, especialmente num período de reclassificações negativas por parte dessas agências para muitas economias importantes, economias maduras, que têm sofrido aí rebaixamento na classificação. O Brasil teve 3 episódios desde o começo do ano, tá certo? A agência Fitch elevando de BBB- para BBB em 4 de abril. A Moody's elevando também de BA3 para BA2 o nosso risco, a elevação da qualidade do risco brasileiro. E a Standard & Poor's, apesar de manter a classificação de risco em BB negativo, ela melhorou, botou em outlook positivo, ou seja, nos próximos 18 meses pode haver uma revisão do próprio rating daquela agência. Então, esses são alguns resultados que eu queria mostrar, tanto em relação à desaceleração da economia, à moderação dos fluxos, tá certo, de entrada de recursos, esse reconhecimento internacional da qualidade das políticas macro adotadas no país, que continua, né? E também a questão principal, né, para o Banco Central, da inflação. A inflação mensal recuando e a inflação em 12 meses, já a partir do final do terceiro trimestre, desse trimestre, início do quarto trimestre, já convergindo em direção ao centro da meta de 4,5%. Nós temos trabalhado para isso. Não só o Banco Central, tem sido uma agenda de trabalho ampla, consistente entre as políticas. Isso tem...